Brasil vai sediar Cúpula do Mercosul.
Você confere como está a preparação para o encontro, os debates e o impacto das decisões do bloco na vida do cidadão.
30 milhões de famílias passaram a ter acesso a serviços e programas sociais do governo federal nos últimos 10 anos.
Termina amanhã prazo para matrículas na segunda chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica.
Quinta-feira, 16 de julho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Está sendo realizado aqui em Brasília o encontro do Conselho do Mercado Comum, que reúne os chanceleres e os ministros da Economia e de Indústria dos países do Mercosul.
A reunião é uma prévia para a cúpula do bloco, que contará com a presença dos chefes de Estado dos países membros e será realizada amanhã, também aqui em Brasília.
E a repórter Carolina Becker está acompanhando o encontro e traz informações. Boa noite, Carolina.
Olá, boa noite, Luciana. Boa noite, Roberto. A reunião do Conselho do Mercado Comum começou na manhã desta quinta-feira. Como você disse, Roberto, esse encontro é uma prévia da cúpula do Mercosul, que será realizada amanhã, também aqui no Palácio do Itamaraty. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fez um discurso aos participantes do encontro. Ele disse que a América do Sul é uma família de nações e que é com esse ideal que os participantes avançaram em importantes temas hoje. Segundo o ministro, a América do Sul tem se consolidado como uma região de paz, democracia e desenvolvimento econômico com inclusão social, e que a integração regional fortalece as relações internacionais.
Acreditamos que a integração regional fortalece a capacidade de nossos estados de moldar as relações internacionais de modo favorável aos interesses de todos nós. Não podemos deixar de colocar nosso patrimônio regional de paz e estabilidade a serviço de um mundo cada vez mais conturbado e cheio de desafios.
A reunião do Conselho do Mercado Comum reúne os chanceleres, ministros de Economia e de Indústria e outras autoridades dos estados partes do Mercosul. Fazem parte do bloco o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e a Venezuela. Desde 2012, a Bolívia está em processo de adesão. Além disso, os outros países da América do Sul participam do Mercosul como estados-partes ou como estados associados. Ao vivo, Carolina Becker.
E para aprofundar relações e aproximar as pessoas que moram nos países do Mercosul, um encontro reuniu prefeitos, representantes de associações municipais e governos estaduais, hoje aqui em Brasília.
Criar uma identidade regional de modo que cada morador dos países que compõem o Mercosul se sintam pertencentes ao bloco. Esse é um dos desafios do Foro Consultivo de Cidades e Regiões do Mercosul, criado há 11 anos. Reunidos em Brasília, prefeitos, presidentes de associações municipais e representantes dos governos estaduais discutiram maneiras de integrar os municípios e as pessoas. A ideia é ultrapassar os limites da integração econômica para criar uma cidadania mercosulina. É o que afirma o presidente da Associação Brasileira de Municípios, Eduardo Tadeu Pereira.
O trabalho de conscientização, o trabalho cultural de que as pessoas têm que se sentir cidadãos do Mercosul, isso deve ser feito também e principalmente pelos governos locais, que estão mais próximos da população, que podem e devem integrar, por exemplo, o estudo de espanhol no ensino fundamental.
Eduardo Morrone é prefeito de Santa Vitória do Palmar, cidade que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul e que faz fronteira com o Uruguai. Para ele, a integração cultural entre os moradores do município e o país vizinho está completa, mas faltam medidas práticas para aprofundar a relação entre os dois países.
Nós termos programas e recursos diferenciados para os municípios de fronteira, para eles oferecerem assistência social a essas famílias, como também desenvolver programas para incluirmos estas pessoas de forma na economia da fronteira, na economia do Brasil, seja no artesanato, seja como trabalhadores da construção civil, da área da agropecuária, é de extrema importância.
Os integrantes do Foro Consultivo de Cidades e Regiões do Mercosul aprovaram, ao final do evento, uma declaração que vai ser encaminhada aos presidentes dos países do bloco, reforçando o interesse em aprofundar a relação com os vizinhos. Para isso, foi criado um grupo de trabalho que vai ajudar na integração das fronteiras. Nesta sexta-feira, durante a 48ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, o Brasil vai passar a presidência temporária do bloco ao Paraguai, que também vai assumir a coordenação do Foro Cidades e Regiões. O vice-presidente da República, Michel Temer, destacou a importância da integração latino-americana.
Nós tivemos aqui uma constituinte com a participação de todo o Brasil e nela se estabeleceu com grande ênfase a ideia desta integração latino-americana de nações. Me apraz e me satisfaz muito participar dessas reuniões, que têm de alguma maneira um cunho acadêmico, né? Que são discussões de teses, discussões de posições que incentivarão cada vez mais esta integração.
O Brasil faz fronteira com 10 países da América do Sul. Apenas Equador e Chile ficam de fora. E dos 5.570 municípios brasileiros, 588 estão localizados na faixa de fronteira. Ou seja, estão a pelo menos 150 quilômetros de algum país vizinho. Reportagem Luana Karen.
O Mercosul existe desde 1991. Nesses 24 anos de história, os países do bloco fizeram acordos, diminuíram tarifas na venda de produtos e firmaram parcerias em áreas como educação, cultura e energia.
Vamos saber mais na reportagem de Paulo La Sálvia.
Cerveja do Uruguai e doce de leite da Argentina. É só dar uma voltinha pelos supermercados para ver como essas especialidades dos nossos vizinhos estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Só para ter uma ideia de como a integração chegou na mesa dos brasileiros, o comércio entre os países do Mercosul aumentou nos últimos 22 anos mais de 11 vezes, passando de cerca de 5 bilhões de dólares em 1991 para pouco mais de 59 bilhões de dólares em 2013. E, além disso, o turismo dentro do bloco também é intenso. A advogada de Brasília, Daniele Vasconcelos de Carvalho, acabou de voltar de Buenos Aires e de Mendoza, tradicional região de vinhos. Daniele disse que está cada vez mais apaixonada pela Argentina.
A gente sempre tem essa cultura de achar que os argentinos são antipáticos, né? Mas, na verdade, eles não são. Eles tratam muito bem os brasileiros. Eu acho que eles querem que a gente vá, então eles fazem de tudo para atrair a gente.
Em 2013, segundo o Ministério do Turismo, a Argentina foi o segundo maior destino de brasileiros no exterior, com mais de 1 milhão de turistas visitando o país. E no ano passado, os argentinos foram os que mais visitaram o Brasil. E todas essas viagens sem a necessidade de passaporte ou visto, graças a um acordo entre os países do bloco. Numa agência em Brasília, as maiores procuras continuam sendo pela Argentina e pelo Chile. É o que explica a proprietária Nathalie Siqueira.
É uma região que é procurada tanto por quem tem menor renda, por ser uma oportunidade de fazer a primeira viagem internacional, pela facilidade do idioma, mas também por quem tem rendas maiores, porque aí o destino acaba sendo o mesmo, com um leque de opções, tanto para quem vai ficar num hotel mais simples, quanto para quem vai ficar num resort ou num hotel 5 estrelas, por exemplo. Atende a todos os gostos e a todos os bolsos.
A integração do Mercosul também passa pela infraestrutura. Neste ano foi inaugurado no Uruguai o Parque Eólico Artilheiros. Com capacidade para gerar 65 megawatts de energia, vai abastecer a capital Montevidéu e o sul do Brasil. O financiamento da Eletrobras e do Banco de Desenvolvimento da América Latina foi de 103 milhões de dólares. Para o coordenador do Núcleo de Estudos sobre o Mercosul da Universidade de Brasília, Carlos Eduardo Vidigal, a integração do bloco é uma realidade hoje em dia.
Se nós compararmos com o período anterior, com as décadas de 60, 70 e 80, não tenho dúvida alguma de que virou realidade. O próprio conhecimento recíproco das sociedades do Cone Sul, hoje ele é bastante diferente do que era no passado.
Em 2007 também entrou em operação no Mercosul o Fundo Estrutural de Convergência do Bloco, que conta com 1 bilhão e 400 milhões de dólares para investir em várias áreas dos países do Mercosul. Reportagem Paulo La Sálvia.
7 e 10.
Os aprovados na segunda chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, têm até amanhã para fazer a matrícula nas instituições onde vão estudar.
O SISUTEC disponibiliza vagas em cursos técnicos para jovens que já terminaram o ensino médio.
Neste ano, o sistema oferece mais de 80 mil vagas em 515 municípios de todas as regiões do país.
As inscrições para as vagas que sobrarem depois desta etapa começam na próxima semana, dia 20 de julho.
Voz do Brasil!
Há 10 anos foi criada uma rede pública para garantir direitos à população mais vulnerável com serviços, ações e programas.
O SUAS, Sistema Único de Assistência Social, atua para garantir a inclusão e o desenvolvimento dessa parcela da população.
O repórter João Pedro Neto foi até uma dessas unidades de atendimento que fazem parte do sistema, o Centro de Referência de Assistência Social de São Sebastião, no Distrito Federal, acompanhar uma aula de artesanato e crochê.
A aula é um dos serviços assistenciais oferecidos no local.
Os alunos são principalmente idosos, os professores também. O conteúdo, a dona Adelina Francisca, de 72 anos, explica.
De crochê, bordado, ponto cruz, vagonito, cachecol no tear, cachecol de tricô.
Essa ação faz parte do programa de convivência da comunidade, além de uma espécie de capacitação, já que muitas pessoas usam os conhecimentos para produzir peças e vender. A ação ajuda a reforçar os vínculos na comunidade, especialmente entre os idosos.
É muito gostoso, é como fala uma dos alunos aqui, a nossa casa, a nossa vida, né?
E a melhor coisa que eu acho é a gente... É sair na rua e as pessoas encontram, ah, professora, dão aquele abraço tão gostoso. E a gente vê que aquela pessoa está para cima.
A ação de fortalecimento de vínculos é um dos serviços socioassistenciais oferecidos no CRAS, que é a porta de entrada para os serviços da assistência social. São mais de 7.500 unidades espalhadas por praticamente todos os municípios do país, onde as famílias podem ter acesso a informações de programas, oportunidades de capacitação e onde podem fazer o cadastramento e atualizar informações no Cadastro Único para Programas Sociais. Também é feita a triagem e o acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade e o encaminhamento para áreas específicas como a saúde. Luciana Leão, coordenadora do CRAS de São Sebastião, explica que o atendimento é para quem mais precisa.
Nós fazemos o acompanhamento individual das famílias, nós fazemos o acompanhamento em grupo dessas famílias, fazemos também o acompanhamento das famílias que estão em descumprimento das condicionalidades do Bolsa Família, que é um público-alvo do nosso trabalho. Também fazemos o atendimento junto com a rede socioassistencial da localidade para que a família possa ter um atendimento integrado.
Mas a rede de atendimento envolve outras estruturas, como os CREAS, centros especializados que apoiam e atendem em situações de violência física, psicológica, sexual e outros casos de violação de direitos. Existem ainda os abrigos, centros de atendimento à população em situação de rua e de idosos, e o Sistema Único de Assistência Social, que organiza a política e os serviços nessa área, completa 10 anos. Para a Secretária Nacional de Assistência Social, Ieda Castro, o SUAS ajudou a reduzir as desigualdades no país e garantir mais qualidade de vida para milhões de brasileiros.
Hoje a gente tem cerca de 30 milhões de famílias, aí são famílias, né? Se você multiplicar aí por 3 ou 4 membros, você vai ter uma cobertura significativa de serviços que são ofertados. Um dos avanços que eu acho mais significativo, que já compensaria todo o esforço de 10 anos, é o fato de ter criado unidades públicas estatais dentro de territórios vulneráveis para atender a população que mais necessita.
O investimento do governo federal em assistência social para este ano é previsto em 75 bilhões de reais. Cerca de 600 mil profissionais estão envolvidos com a política no país, entre assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e advogados. Reportagem João Pedro Neto.
E gestores e técnicos do Bolsa Família e do Cadastro Único, além de representantes do controle social, que usam o sistema de gestão do programa, podem se inscrever para o curso sobre o SICOM, o Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família.
O curso é gratuito e feito à distância.
As inscrições estão abertas até o dia 15 de agosto pela internet, na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em www.mds.gov.br.
O setor de serviços aumentou 1,1% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado.
Neste ano, a taxa de crescimento chega a 2,3%.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Os maiores crescimentos foram registrados nos setores de serviços profissionais, administrativos e complementares, com aumento de 5,5% na comparação com maio do ano passado. E tiveram alta de 0,8% os setores de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio.
A pesquisa completa pode ser acessada em www.ibge.gov.br.
No próximo dia 22 de julho, o governo vai entregar ao TCU, Tribunal de Contas da União, os esclarecimentos sobre as contas de 2014.
O TCU questiona os repasses entre o Tesouro Nacional e bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais como o Bolsa Família. A informação é do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, que esteve hoje no programa Bom Dia, Ministro.
Todo ano, o TCU sempre faz apontamentos, ele sempre indica situações que ele entende que devem ser corrigidas nas contas públicas. Isso aconteceu ano passado e todos os anos anteriores. O que nós entendemos é que esses apontamentos que foram apontados pelo TCU, alguns e a maioria deles são apontamentos que são parte desse processo, não representam maiores preocupações. Tem dois deles que são muito mais destacados, que foram apresentados de forma mais destacada, particularmente a questão dos repasses aos bancos públicos, que nós entendemos e demonstramos que acompanha uma jurisprudência e uma legislação sobre matéria que, evidentemente, pode ser alterado do ponto de vista de prática, mas não quer dizer que isso esteja regular até o momento, porque isso foi, inclusive, aceito em auditorias do próprio Tribunal de Contas da União, e, da mesma forma, em relação ao contingenciamento, em que os atos de contingenciamento foram tomados com base em sistemáticas também aprovados pelo TCU.
Olimpíadas, Rio 2016.
E as Olimpíadas do Rio de Janeiro também foram tema do programa Bom Dia, Ministro, de hoje, que recebeu o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves.
O ministro Henrique Alves explicou que as Olimpíadas de 2016 vão criar oportunidades para o setor de turismo, gerar emprego e renda, além de divulgar o Brasil.
Eu acho que o turismo tem tudo para crescer, por uma razão muito simples. É a atividade, dentre todas as econômicas do país, que gera o emprego e a renda de maneira mais rápida e com menor custo-benefício. Além disso, a imensa capilaridade que tem o turismo por todos os cantos e recantos desse país. Ele emprega todos os segmentos da cadeia social. O turismo emprega 3 milhões e meio de pessoas de forma direta. O Brasil gera 7 bilhões de dólares na aplicação de recursos que chegam para o país através do turismo. Então nós temos tudo para desenvolver e muito mais a parte do turismo.
O ministro do Turismo informou também que a segurança e a qualificação profissional são áreas importantes para que as Olimpíadas do Rio sejam bem-sucedidas.
Volto a destacar duas preocupações básicas. Segurança pública, que tem que haver, como houve na Copa do Mundo, um cuidado muito especial, porque é o primeiro item na observação turística, quem vai escolher o seu destino, é a questão da segurança, sobretudo com o noticiário que o mundo todo cobre todos os dias. E a questão da qualificação da mão de obra. Nós, na Copa do Mundo, nós demos essa qualificação pelo Pronatec a mais de 100 mil brasileiros. Nós queremos ampliar e muito agora para as Olimpíadas, para que a pessoa que vem aqui se sinta bem atendida, carinhosamente atendida, de maneira ética também atendida. Então, tudo isso comporta uma imagem de conceito, de caráter, de formação já é natural do povo brasileiro.
O ministro Henrique Alves informou ainda que vai reunir em 26 de agosto aqui em Brasília governadores, secretários estaduais de turismo e várias autoridades e agentes privados para conhecer o projeto olímpico que está sendo desenvolvido para 2016. O objetivo é explicar os investimentos e as obras que estão sendo executadas. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
7h20.
Municípios do sul do país vêm sofrendo com fortes chuvas. Hoje, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, esteve em Santa Catarina e falou à Voz do Brasil como o governo federal vem apoiando as cidades.
Primeiro, estamos apoiando tecnicamente com a presença das nossas equipes para que nós possamos, junto com a Defesa Civil Estadual, dos três estados, a gente possa fazer a identificação e dos danos, a quantificação dos danos e estabelecer qual será a participação do governo federal no apoio aos estados e aos municípios. O que nós estamos já providenciando é a ajuda humanitária através das cestas básicas, da água potável, dos kits de limpeza e de higiene, os kits dormitório que contempla colchão, cobertor, travesseiro, para que essas famílias que estão desalojadas e que saíram das suas residências e que perderam muito desse material, elas possam ter já o apoio imediato do governo federal. Segundo ponto é o levantamento, que é importante fazer aí para o apoio no restabelecimento das cidades. Em algumas cidades a chuva parou, o rio abaixou, e agora nós temos que fazer um apoio na limpeza, no restabelecimento, no desbloqueio das vias e tudo isso. Num terceiro momento é que os levantamentos de reconstrução, nós temos já informações e vimos isso em Santa Catarina, destruição de residências, de moradias, temos que quantificar e também identificar essas famílias, porque nesse sentido o governo federal tende a apoiar a reconstrução das casas, seja através da Defesa Civil Nacional, seja através do programa Minha Casa Minha Vida. É esse levantamento que está sendo feito com o apoio também da Defesa Civil Nacional para que a gente possa acelerar a resposta. A previsão é de que ao final da próxima semana, início do mês de agosto, nós tenhamos uma reunião com prefeitos e com Defesa Civil Estadual dos três estados, uma reunião em Brasília, onde ali nós já tenhamos a possibilidade de identificar qual é o apoio, vamos dizer, financeiro ou de materiais que a Defesa Civil Nacional ou o governo federal vai apoiar.
Já imaginou encontrar internet banda larga em plena selva amazônica?
Essa é a ideia do governo federal, usar os leitos dos rios da Amazônia para instalar uma rede de fibra ótica subterrânea que vai levar conexão para organizações militares, instituições de educação e pesquisa, órgãos públicos e para atendimento à população do interior do estado do Amazonas.
É o programa Amazônia Conectada, lançado hoje pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Exército Brasileiro, órgãos de pesquisa e do estado do Amazonas.
Segundo o Ministério, a população do interior vai ter acesso a uma série de serviços que precisam da internet, como universidade à distância e com a mesma qualidade da capital, Manaus.
Além disso, o programa vai melhorar as condições militares na fronteira.
Brasil.
Já começaram os pagamentos do abono salarial 2015-2016. Os primeiros a receber são os trabalhadores nascidos em julho e que possuem conta ou poupança na Caixa Econômica Federal. O valor vai ser creditado na conta.
Amanhã, os pagamentos vão ser liberados para os correntistas do Banco do Brasil.
No dia 22 de agosto, vai ser a vez dos trabalhadores que nasceram em julho, mas que não possuem conta, receberem por meio de saque nas agências da Caixa e lotéricas com o cartão cidadão.
O benefício no valor de um salário mínimo vai ser pago a quem trabalhou pelo menos 10 dias no ano passado, recebendo até dois salários mínimos e que tenha sido cadastrado no PINS ou PASEP até 2010. Lembrando, o benefício no valor de um salário mínimo vai ser pago a quem trabalhou pelo menos 30 dias no ano passado, recebendo até dois salários mínimos e que tenha sido cadastrado no PIS ou PASEP até 2010.
O calendário de pagamento do abono salarial está disponível na página da Caixa Econômica na internet, www.caixa.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A Brasil vai sediar cúpula do Mercosul.
A preparação para o encontro, os debates e o impacto das decisões do bloco na vida do cidadão.
30 milhões de famílias passaram a ter acesso a serviços e programas sociais do governo federal nos últimos 10 anos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.